A decisão do Superior Tribunal Federal sobre a legalização do aborto de fetos com anencefalia fez parte das discussões da coletiva de imprensa da 50ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na tarde desta quarta-feira. O bispo de Camaçari, na Bahia, e presidente da Comissão Episcopal para Vida e Família da CNBB, Dom João Carlos Petrini, reiterou a posição da Igreja Católica a favor da vida. Mesmo após a decisão do Superior Tribunal Federal, a Igreja continua com o seu trabalho de conscientização e defesa dos princípios morais e éticos, acrescentou o bispo. Dom Petrini afirmou ainda que, ao defender o direito à vida dos anencéfalos, a Igreja se fundamenta numa visão antropológica do ser humano, baseando-se em argumentos teológicos, éticos, científicos e jurídicos. Sobre esse tema, conversamos com o bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Antônio Augusto, que falou em exclusiva para a Rádio Vaticano. Dom Augusto, além de bispo, é médico.
Primeiro, não foi uma lei, foi uma sentença do Supremo Tribunal Federal sobre uma arguição que lhe foi feita sobre o descumprimento de um preceito fundamental da Constituição brasileira, onde se questionou a dignidade da mulher que está gestando uma criança portadora de uma malformação cerebral, né? Então, não foi uma lei, porque o judiciário não pode legislar, sim, o legislativo, sim, o Congresso Nacional, né? Mas foi uma sentença proferida, onde 8 dos ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram que, em vista da dignidade da mulher, né, seria uma tortura ela continuar com uma gravidez de uma criança com malformação cerebral, que o nome não é correto do ponto de vista médico, né? Fala-se muito de anencefalia, já se tornou isso uma palavra que chegou ao uso popular, né? Mas a palavra correta é meroencefalia, porque anencefalia é ausência total de cérebro. Essas crianças têm o cérebro, o que lhes falta é uma parte de grau variável dos hemisférios cerebrais. Mas elas têm uma parte importante, que é o mesencéfalo, centro de emoções, centro de produções de hormônios, e tem uma parte muitíssimo importante, que é o tronco encefálico, que é o centro cardiorrespiratório. Então, essas pessoas, elas têm o encéfalo incompleto. Não é que falta o encéfalo, não é que falta o cérebro. Então, ainda que se popularizou a palavra anencefalia, é uma palavra errônea, né? E não só errônea do ponto de vista científico, mas errônea também porque suscita raciocínios equivocados, como, por exemplo, se não tem cérebro, não tem vida. Né? Então, isso daí é um equivocado, essas crianças têm vida. É, a mulher não está sendo submetida a uma tortura por levar dentro de si um filho morto, né? Como algumas pessoas assim, classificaram aquelas mulheres como um esquife ambulante, né? Porque a pessoa não está morta. O que essas crianças têm, isso é o que produz sofrimento na mãe, né? Um sofrimento na mãe, no pai, nos familiares, nos amigos, é que é uma criança que vai ter um curto tempo de vida, né? Que também não é assim matemático, não é preciso, não é, vai morrer um minuto depois, dois minutos. Isso, como o grau é variado, também há variação nesse curto espaço de vida, mas a vida não é qualificada apenas desde desse parâmetro, né? Uma vida é mais vida porque tem curta duração, ou tem menos vida por isso, ou tem mais vida por ter uma longa duração. A vida tem um valor em si mesmo. E a questão que se debateu no Supremo Tribunal Federal foi uma questão que foi levada para um lado jurídico, quando é uma questão antropológica, uma questão médica, uma questão ética, uma questão política e até uma questão cultural, né?
Como é que o senhor vê, então, essa aprovação, essa sentença positiva?
Olha, do ponto de vista antropológico, eu vejo como um grande erro, porque aquela pessoa, é um ser humano, portador de uma dignidade igual à da sua mãe, né? Então, se questionou a dignidade da mãe, não se questionou a dignidade do filho. E essa pessoa, filho, é uma pessoa digna. É uma pessoa que tem a humanidade e que tem, como todo ser humano, com curta ou longa vida, tem um papel, uma missão a desempenhar durante a sua existência. Então, eu acho que foi, do ponto de vista antropológico, foi um grande erro. Do ponto de vista ético, o erro também é muito grande, porque vai se criando a mentalidade de que se pode fazer um crime. Então, se pode fazer um crime contra uma criança frágil em defesa inocente, né, vai, também se pode fazer crime contra outros tipos e não ser punido esse crime, né, porque não se pune, agora com essa sentença não vai se punir o aborto que mães fazem com essas mães de filhos com essa malformação. Então, do ponto de vista ético, vai se criando uma consciência de que há crimes que não podem ser punidos. Isso, logicamente, traz consigo para a pessoa, para a sociedade, graves consequências, né? Porque as pessoas vão vendo que a impunidade tornou-se uma lei. Né? E do ponto de vista também religioso, né? É um grave erro, porque embora o Estado seja laico, mas o Estado laico não é um Estado ateu. É, o Estado laico ele tem que respeitar as diversas religiões que existem no país. E a religião católica, mesmo com uma porcentagem que diminuiu nos últimos anos, não deixou de ser a maioria ainda do povo brasileiro. E o povo brasileiro, né, católico, ama a vida, respeita a vida, valoriza a vida. E isso já se vê pelas pesquisas, em que todas as vezes que se faz pesquisas sobre o aborto, qualquer tipo de aborto, o povo brasileiro é contrário a qualquer tipo de aborto, numa porcentagem que varia de 70% a 82%, 83% da população brasileira. Então, também, isso não se leva em consideração a religiosidade do povo brasileiro, especialmente a catolicidade do povo brasileiro. Né? Então, o Estado laico tem que respeitar essa preferência do povo brasileiro, né? Que prefere o catolicismo, né? Que opta pela vida, é totalmente contrário ao aborto. Isso tem que ser considerado não só pelos deputados e senadores e vereadores, que dependem das suas bases, né? Mas também tem que ser considerado pelo judiciário, ministro, Supremo Tribunal, juízes, desembargadores, advogados, porque, embora eles não tenham a base popular, né, como um vereador, um deputado, um senador, um prefeito, mas eles têm que ver que o povo brasileiro quer a vida e não a morte. Né?
Como é que o senhor entende uma votação como essa, então? Aqui, como os nossos ministros julgaram essa sentença?
Julgaram de uma forma parcial. Tão parcial que, embora seja uma prerrogativa do relator, né, que foi o Marco Aurélio de Mello, de não aceitar o amicus curiae, que é aquela outra parte que quer debater uma questão que está sendo tratada, né, não aceitou que nem a CNBB, e muito menos juristas, membros de uniões de juristas católicos do país, como a União dos Juristas Católicos de São Paulo, União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro, juristas eminentes, do tipo Dr. Ives Gandra Martins, fossem debater em favor da vida nesse julgamento. Só permitiram que houvesse pessoas falando a favor da morte. Então, isso enfraqueceu muito a democracia no país, porque se impediu que, nesse julgamento tão importante para a vida de tantos brasileiros, houvesse defensores da vida, e só houve defensores do aborto. Então, e não era qualquer pessoa que estava se negando isso, eram pessoas, como eu falei, juristas eminentes, que pediram, ser, através dessas associações, serem o amicus curiae dessa causa, né?
Pode uma sentença como essa causar um efeito dominó para novas sentenças?
Sim, porque o princípio que se usou na maioria desses ministros que votaram a favor da não punição do aborto das mães que estão gestando crianças com mera encefalia foi o princípio da irreversibilidade da vida. Que essas pessoas estão destinadas à morte. Então, isso é muito grave, porque isso pode acontecer com pessoas que estão com doenças incuráveis, pode aparecer com pessoas que estão pacientes terminais, pode aparecer pessoas que estão em estado de coma muito longo. Então, pode se matar muitas pessoas que vão ter um curto espaço de vida, e já que pode morrer daqui uma semana, pode matar hoje. Então, isso degrada primeiro a profissão médica. O médico é formado para a vida, para a saúde, para curar, ou para aliviar, uma vez que não possa recuperar totalmente a saúde. E vai se ensinar médicos a matar. Então, isso é catastrófico, né? Porque qualquer doença, por mais irreversível que seja o curso dela e que pode conduzir à morte, há momentos que pode haver um retrocesso. Isso não é raro. Isso não é raro. A gente sabe disso, e há casos narrados na literatura médica, que mostram que mesmo pacientes terminais que estavam com o diagnóstico fechado, né, recuperaram a saúde e recuperaram a vida. Né?
A Igreja Católica, depois então dessa sentença, qual seria ou qual será a reação?
Olha, dependerá, né, de cada bispo na sua diocese, dependerá da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, não só em termos de uma mobilização, mas em termos de tanto os bispos como a conferência tirarmos a lição desse fato. Né? E uma das lições que nós temos que tirar é que nossos colégios e universidades católicas não estão formando mais a intelectualidade católica brasileira. Porque muitas pessoas que defendem hoje o dia do aborto passaram por colégios e universidades católicas e não resistiram a esse antígeno ideológico que circula pela sociedade, porque não tinham anticorpos, não tinham capacidade de raciocinar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais lógica, para defender a vida. Então, espero que nós, bispos brasileiros, exerçamos o nosso direito de ser mestres da fé nas nossas dioceses para obrigar, para vigiar, orientar e ajudar os colégios e universidades católicas realmente para formar uma intelectualidade católica que está muito carente aqui no Brasil, porque são sempre os mesmos que estão defendendo com fundamentação lógica, com fundamentação ética, com fundamentação jurídica, científica, estão defendendo a vida, né?